emblemáticos. Esse no lado do Inter é um, que eu lembro exatamente porque eu tava secando.
Esse lance. Foi azul, velho.
Isso. Eu vi assim, daí eu disse: tá, começou, né, meu?
Agora deu.
Pá, agora não vai ter como. E, trazendo pro lado do Grêmio, a defesa do Groy. No chute do Ariel.
Barranquilha.
É, no Barcelona.
Eu tava secando.
O Ariel, dá um tirambaço e ele.
Mas assim, na cara dele, né?
Aí...
como é que o Ariel errou aquele gol, né?
É o Ariel,
impressionante.
Né?
Ah, mas não é, o Ariel, que ele errou, cara. É o Groy que defendeu.
É que o Groy... É aí que tá. Mas aí tu... Aí tu vê...
O Groy defendeu
aí tu
lá,
ameaça.
Não dá pra tirar o mérito goleiro... do Groy naquilo ali.
Aí tu... É a mesma coisa. Aí tu vê o
lance... Uma das defesas mais bonitas que eu vi na vida, cara.
Aí tu vê o lance e tu diz assim... Tá, meu. Beleza. Tá. Mas o Grêmio meu, vai... O Grêmio vai ganhar essa porcaria.
Aquela defesa
aí
que o Everton fez no primeiro tempo hoje... Na tabelinha de cabeça do Bahia ali dentro da área. Porra, meu. Mas como é que o cara me erra um gol daqueles também, né? Ali é 2 metros
tá...
o goleiro.
Aquela coisa da, da autoconfiança,
né? No lado aqui, ó. O goleiro não busca, velho. Ele fechou. Ali é quando o cara fecha os olhos pra cabecear a bola.
Talvez. Eu não vi o lance assim de perto, mas não, pode ter sido.
No Bahia, ter sido. Hein, Bernardo?
Ah.
O lance da defesa do Everton no primeiro tempo.
Do primeiro tempo.
Na cabeçada ali, na queima-roupa. Ali foi mais demérito do atacante do que mérito dele, eu acho.
Acho que sim.
E o cara cabeceou em cima dele.
Aí a final...
Foi.
A final de 2006, todo mundo lembra. Inter e São Paulo. São Paulo e Inter.
O jogo do Morumbi, o Inter fez o jogo... Sabe aquele jogo praticamente perfeito, velho? Jogo perfeito, agrediu o São Paulo. É que no segundo tempo que o Inter atropelou aí.
Meu xará se incomodou, né? Lá narrou lá e...
Da narração deu ruim, né?
É, deu.
O que aconteceu? Não sei se
sou. Parada da... Não lembra?
De rasgar.
É.
Lembrar não, né?
Não. Depois tu busca depois. Ah. Busca depois. Boa noite,
Espinosa. Mas eu conheço Pedro Álvares Cabral, como o Rec diz, sempre que eu falo que, viva. Tá.
Boa noite. Aqui o primeiro gol foi do Palácio, né? Do Boca Juniors contra o Grêmio.
Foi.
Mas é que quem tava impedindo era ele, né?
Não, era minha mãe.
Deixa eu olhar aqui. Não era o Palermo?
Para, meu!
Era a irmã.
Porra, tinha três caras
impedindo. Ali a cobrança de falta.
Meu Deus.
Eu sei que tem depois o lance do Homem-Aranha lá, a gremista lá, o... Como é que é o lateral direito, Patrício? Pois é, meu. Não, é que não tá aqui. Ângulo da câmera aqui não dá pra ver.
O VAR não tá ajudando, meu.
É, o ângulo da câmera.
Não, esse time do Boca era bom pra
caramba. Não, era uma máquina, né, meu? Boa noite, Espinosa. O Gabiru jogou contra o Mazembe? Não, né, Dyson?
Não, Dyson. Jogou contra a Mana. Com a Mana.
Paixão da Ilha de Taparica.
Veio de lá, de Taparica. Vai, muito triste.
Não entendi. Bom dia, mensagem aqui, meu amigo. Pessoal, boa noite. Sou o José Mohamed. Moro em Barra Velha, Santa Catarina, bairro Quintana dos Açorianos. Sou botafoguense, mas sempre ligadinho na Grenal. Pô, valeu.
É nóis, irmão.
Valeu,
Grêmio. Pô, mandar um abraço pro Sávio. Não sei onde anda o Sávio. Sávio nunca mais ouviu a Grenal. O que que houve, Sávio? Teu Botafogo tá com problemas, né?
O Paulo Filho de Cachoeirinho, se tivesse VAR em 95, o Derlei era pra ser expulso. Mas qual o jogo? Ele tem que especificar que eu não lembro aqui. O Inter saiu ganhando da LDU lá com o gol do Jorge Wagner. Ah, mas ele lembrou aqui.
Sim, eu lembrei.
Tá mandando Tofanello aqui, tá lembrando aqui? Já tá.
Que se não fosse aquele gol do Jorginho, ia ficar ruim. Mas aí depois o Inter fez um... Sabe aquele jogo tático?
Ah, tá, mas ele tá lembrando do jogo do Grêmio contra o Palmeiras, que ele agrediu o Valber. Sim, mas...
Mas ali não era pros dois terem sido expulsos?
O Dinho e o Valber.
Tem mais o Dinho e o Valber.
É que o Derlei...
Depois dali vem...
É que o Derlei também... Eu já falei pra ele isso aí, né? Fui repetir.
Eu já vi que os jogadores meio que não sabem brigar, assim, meio estranho.
É, porque olha o lance. Eu falei pra ele já. Eu falei, o Derlei...
Tinha que fazer um boxinho,
Eu falei, o Derlei, tu chega e dá um tapa de guri, assim, de mão fechadinha, assim, porque tu encheu a mão, velho.
Eles não sabem, né? Aí só tem um que sabe brigar, que é o que eu vi, que é o zagueiro do... do São José? Bah, que meteu jiu-jitsu lá no... Ou foi...
Aê,
no cara verdade. Da juventude. Porra!
Tá uma ruína.
Ficou uma ruína.
Pedra.
É, não, não, pedra?
O pedra,
né? Esse aí, meu. Meteu o jiu-jitsu, derrubou o baita... Baita cara do baita
negão do juventude. Sub-17 ali na voadora, no Grêmio. Ah, esses
na voadora
dias.
O cara dá ali a meia bangu assim.
Vai dar,
meio,
eu não consigo.
Tá no meio do tumulto ali. Mas aí se tu pega o cara que sabe brigar, ele te pega pela perna e te quebra
não,
a perna.
Não, gurizão, vou longe. Não, gurizão, vou longe.
Vou longe.
Ah. É, tinha um meme nos anos 2000 que é amigo chega na voadora, né? Tinha até uma comunidade no Orkut, né?
Moadora de dois, com duas pernas, com as duas pernas.
Isso. Boa noite, Espinosa. E amigos, Bernardo Marcin, tem dois lances inesquecíveis da Libertadores de 2010 do Inter. Quando o goleiro Pato Abbondanzieri fez o árbitro voltar atrás um pênalti.
Ali foi no gogó, velho.
Não lembro contra quem, o gol da fumaceira.
Foi contra, foi em Quito também, mas foi um Independente Quito.
Acho que foi. E o gol
mas da não, 2010 isso.
Isso, e aí ele lembra o gol do Juliano, né, na fumaça, né.
Ah, o gol da fumaça foi o passe do Walter. Acho que o Walter segurou a bola ali na frente.
Pá, o Walter jogou bem aquela Libertadores.
Pra caramba, velho. Aquele jogo contra o Banfield aqui, ali foi ele no jogo. Bah, aquele jogo ali, o Inter também. Bah. Cara, quando o time tá encaixado, não tem jeito, velho. E ainda o Inter ainda não tava... Bah, aqui fizeram um... Tá dizendo bobinho com o Grêmio aqui no lance aqui do Boca Juniors. Tô vendo aqui os lances também. Cara, aqui 2010 ali... 2010 a gente foi indo, sabe? Sabe aquele... Aquele torneio assim, não, vamos indo.
É, não,
mas... E aí quando chegou ali na semifinal, aí engrenou.
É porque daí trocou, né?
Aí trocou. Aí entrou o Celso.
O Fossati tinha um... Qual era o nome do preparador físico? Ah,
preparador físico muito ruim era. Muita não corria, né?
Não, peraí que eu vou lembrar de um...
Era o preparador físico do Fossati e o do Diego Aguirre, que eu odiava ele.
Preparador físico do Fossati.
Ah, do Diego Aguirre fazia o time.
O Alejandro Valenzuela. O Alejandro Valenzuela mandava os jogadores do Inter subir e descer a arquibancada correndo.
É, imagina sim. Explodindo com o joelho.
Igual o meu professor de educação física.
É, tá louco.
Osmar Laureano.
Ferrando o joelho.
Ah, eu te
quadril,
amo.
Quadril, tudo.
E tinha um colega nosso, que não vou dizer o nome dele aqui. Ele disse, um dia ele assim: ô, cara, o Alejandro Valenzuela, ele manda os caras subir e descer. Arquibancada correndo.
Bah, isso aí o cara fazia na década de 80.
O que ele tá 70, fazendo, cara?
Ah, meu, sei lá. É umas coisas assim. Eu tinha na educação.
E o Fossati um crivo atrás do outro, né?
Uhum. Fumava pra caramba.
Acendia
né?
Um no outro.
O time assim. Não jogava nada com ele, cara. Aí depois com o Celso.
Porra. Uma baita resenha o Fossati. Gente o Fossati, boa.
A gente boa.
Quando o professor de educação física fazia tu não gostar de educação física porque o cara era muito mal, né?
Tô vendo aqui o Eduardo.
Meu professor de educação física era.
Pá, eu tive um.
Ele fazia assim, ó. Tinha dias que era futsal, basquete, mas tinha dias que era só exercício físico.
É,
eu... E correr ao redor da quadra e isso. Subir e descer a escada. Eu tinha vontade. Ele falava, Bernardo, tu vai me agradecer um dia, tu tem que emagrecer, pô.
Sabe que eu.
E hoje eu dou razão, hein?
Me descer Osmar a escada. Hoje não
sou. Abraço. Eu também, eu sempre fui.
Ele e o Paulinho Vício.
Eu sempre fui muito gordo, né, cara? E aí, como eu fui gordo, eu tiro onda com isso, porque eu fui gordo. Então eu posso fazer isso, entendeu? Comigo mesmo. Então é um auto-bullying. Nos anos 80 e 90, o Colégio Rosário, ali na quem mora em Porto Alegre, na Independência, vai lembrar, tinha um campão de areia. Tinha um campão de areia.
No meio do colégio, né?
É, atrás, né?
Atrás.
Isso, é. Tu passava por baixo da rua Irmão José Otão e aí tu chegava no campão de areia. E aí, Bernardo, no verão tinha educação física de tarde.
O Rosário ali do Bonfim?
Isso.
É. Ah.
Aí tinha um campão de areia e tu tinha que fazer uma corrida de aquecimento 1:30 da tarde. No verão.
No verão.
Depois do almoço, assim.
Ah, coisa linda.
O estrogonofe vinha no gogó.
Pra vomitar.
E aí, assim eu tinha um professor que era o Daizon, né, que é falecido. A gente chamava ele de Velho Zuza, porque ele era igual o personagem do Chico Anísio. O Daizon.
Foi os apelidos nos professores.
É o Velho Zuza.
Eu tinha Barney, cara.
E aí,
o quê, cara? Que era Barney.
Nós tínhamos a Sinira.
Ligado, Barney.
Professora Sinira.
Dinossauro Barney.
Aham.
Uhum.
Ah, muito bom.
É a gordinha. É.
E aí.
E usava roxo.
Uma baita busão.
E aí eu dizia pra ele assim: bah, ô, Daizon. Porra!
Budina. uma e meia da tarde, cara.
Olha só o sol que tá pegando, viu? Não vai dar. Ele, cala a boca, gordo, corre.
Isso aí.
E aí eu, vai, né?
Ah, ele não fala. O meu não falava cala a boca, gordo, mas ele falava, vá, meu. Porque
filho da mãe.
Eu falava. Eu era sempre, eu também, né? Gordo. E eu sempre falava, olha, rapaziada, eu quero jogar futsal tanto quanto vocês, mas o Osmar manda eu dar o mesmo número de volta na quadra que vocês, a gente vai atrasar. Porque todo mundo dava a volta pra ficar. E eu ficava lá, né? Eu falava, cara, eu consigo correr, eu vou caminhar. E daí ele falou, tá aí. Enquanto o Bernardo não saía, e daí eu ficava. Aí eu parava, meu pai morava na frente, às vezes eu dava uma volta no quarteirão, ficava em casa, voltava, mas não adiantava, ficava, não dava certo. Mas, era muito fã.
Era muito fã punk,
né? Dele, né? Mas na época eu queria esmelar
ele. Ah, mas esse negócio de apelido é punk, né?
Não,
porque o meu apelido lá na zona, né? Na gurizada.
Na
lá,
zona?
Na zona. A zona é ali, é o bairro ali, né?
Sim,
é. O condomínio, a galera. Era Zé. Zé. Aí eu, uma vez eu falando pros guris, né? Bah, meu, mas por que Zé, meu? Tá apelido? Chimpanzé.
Que barbaridade.
Marcinho, tu que tem que falar alguma coisa, cara.
Não, meu, eu falava fazer o quê? Ô, meus caras já eram chimpanzé, os filhos da mãe, meu, lá no. Bah, e nós tinha lá o cinturão do Maracanã, Papai Noel. Tinha o Papai Noel. Bah, o Adriano não tá mais conosco. Papai Noel. O Jeg Wilkins.
Eu tinha uns apelidos no colégio pesados.
No colégio tinha uns punk, né? O Vesgo. O Vesgo é uma. Alô, Rodrigo!
O Pires mandou aqui, ó. Bah, o Marcinho me tirou uma gargalhada agora.
E é bom, cara, quando é abreviado, igual o Marcinho falou.
Isso.
Quando tem um. Agora, apelido inteligente é muito
agora melhor. Repara, né? A gente tá em 26, tá? Em 2010, o Inter tinha um preparador físico, que era o Alejandro Valenzuela, que fazia isso, cara. Mandava os caras subir e descer.
Não, mas não dá, velho.
Não, peraí.
Tá, mas vocês acham que não dá?
Tu acha que se o Fossati...
Pô, fazem isso nos colégios até hoje, meu.
Pois é, mas não deveriam.
Subir e descer escada, fazem isso ainda.
Cara, minha irmã se formou, né, agora já tem uns anos, saiu da escola em 22, no colégio militar, era pauleira, mano.
Tá, mas subir e descer escada no colégio militar...
Cara, de...
Eles estão atrasados aí na parada.
Mas por que subir dessa escada não pode? Eu fazia isso também.
Cara, porque na real, 20, né? Na real, tu força muito a articulação, né? Pra subir dessa escada.
Eu...
Né? Porque tu é novo ali, tá tudo zerado, né? Tem, sei lá, 15 anos de vida
com articulação. Era assim, a gente tinha um pavilhão lá, tinha um ginásio, e aí tu ficava subindo de um lado, descia do outro e corria. Subia de um lado...
É, mas eu curto... Sabe,
eu assim, odiava isso,
eu curto não conseguia, o professor de educação física.
Eu não conseguia subir, isso. Eu conseguia descer só, rolando.
Pois é.
Era gordo? Era não, né? Sou.
Olha aqui, ó. Vai. Tu acha que se o Fossati tivesse.
Bufando.
O quê?
Bufando, né? Sempre
mal na foto.
Dá uma bufada violenta, né?
Tu acha que se o Fossati tivesse seguido o Inter era bi da Libertadores?
Não ia ganhar. Tava jogando mal pra caramba. Ia perder pro São Paulo aí. Aí perdia ia perder a decisão.
Sabe que eu não vejo um colorado falar que se tivesse...
A decisão mantido. Foi contra o Chivas, né? Isso. Ia perder na semifinal pro São Paulo.
Eu pergunto pra todos, assim, ó. E a maioria... Cara, 98% diz assim. Se não tivesse trocado, nós não ganharíamos.
Não ia ganhar. Cara, porque
saber,
assim, ó, o Inter jogou bem contra o São Paulo.
É que o Inter tava mal com o Fossati.
Tava mal, tava passando. Ninguém entendia como é que a gente tava conseguindo passar. Pô, lá contra o Estudiantes já era pra ter ido pra banha. Não fosse o gol, não digo nem o gol do Juliano. Não fosse o gol do Sorondo. No final do jogo aqui no Beira-Rio... Contra o Estudiantes, nós estávamos ferrados. O Sorão fez um gol de cabeça lá no finalzinho.
E era o Estudiantes do Bozelli e do Verón, né?
Era aquele time ruim. Bom que depois... deixa eu ver, era aquele time?
Eu acho que sim.
Era o time que tinha sido campeão em 2009. Era o time que tinha sido campeão em 2009. Acho que o Verón tava, sim.
Era, sim.
Eu acho que tava.
É.
Sim. Vou pegar a escalação aqui.
Ali já era pra gente ter ido pra banha. Eu lembro que no gol da fumaça, sério, me deu aqui, sabe quando começa a fechar teu raio de visão?
Aqui, ó.
Meu, pensei assim, hoje eu vou pra banha.
Aqui, ó.
Na hora do gol, cara.
Estudiantes, ó. Era o, bah, era o Orion no gol.
Bah,
Orion,
bom goleiro. Goleiro.
Bom goleiro. É aqui, ó. Orion, Clemente Rodrigues.
Ah, Clemente. Voava. Clemente Rodrigues jogou no Boca, né?
Jogou.
Naquele Boca que
isso,
era bom.
Isso, isso. O German Heck era bom. Ah, o Christian Selay, baita zagueiro, rapaz. E aí tinha o Leandro de Sábado naquele time, tá?
Que é o racista.
O racista. O Verón, Matias Sanches, José Sousa, Enzo Pérez.
O Enzo Pérez num nível altíssimo.
Mauro Bozzelli.
Bozzelli,
que era. E o Leandro matador. Gonzalez. Aí o
Inter... Sábado não é auxiliar dos Dias?
Não. De Sábado é auxiliar do Quinteiros.
Do Quinteiros.
Tava aí no Grêmio.
Do Quintola.
Confundido, do Quinteiros.
Tava aí trabalhando no Grêmio.
Esse.
O Inter tinha Abondanzieri, Sorondo, Ney, Bolívar, Fabiano Heller. D'Alessandro, Andrezinho, Guinhazu, Sandro. Ah, o Sandro jogava uma bola.
O Sandro, o volante, era. Mas muito
qual é que
bom.
Foi o episódio? No...
Kleber Pereira e Alexandro.
E o, tá aí o Chicletinho, né?
Cara, aí depois entraram Juliano, Walter e o Edu, né?
Bah, o Edu, aquele que veio cheio de cartaz lá do, acho que do Valência.
E pelo Estudiantes entrou o Marcos Angeleri e o Federico Fernandes.
Bom jogador também,
o Angeleri. Tu vê que naquela época tava o Lagata Fernandes, tava lá naquele Estudiantes. Tava depois lá, veio, né? Pro Grêmio essa
porcaria.
Porra aí, cara.
Era um time bom, nada. Estudiantes. Pô, eles deram um chocolate no Cruzeiro em 2009. Exato. Na decisão da Libertadores, tinham perdido pro Inter a Sul-Americana 2008.
Isso.
É, e foi difícil, cara. Foi difícil.
Última partida. O que ele botou aqui? Última partida. Ah, os caras já. Né? Última partida do menino antes da Copa, do menino Ney. 3-0 tomados aí. O Santos tomou 3-0 hoje.
Né? É, mas eu tenho a impressão que ele vai.
Vão chamar eu ele. Acho que vai também, cara.
É. Ah, eu ainda acho que não.
Vi que o Santos solicitou lá uma documentação do Neymar, uns dados.
Tu viu que tem um monte de coisa
que não consegue parar de rir do teu apelido.
Do apelido. Um monte de coisa estranha, né? Tipo.
Ô, velho, agorizada, Zona Sul, 1900. Década de 80 era isso, velho. Não é como hoje.
Não
hoje
tinha arrego, né?
Não tinha arrego, meu. O meu não tinha arrego.
Eu tinha. Ah, meu, mas na minha época também não. E a minha época é 5 anos. 7 anos atrás, 8.
Não, eu tinha vários apelidos. Eu tinha. Eu me lembro assim, ó, dos que me marcaram assim, né? Rolha de poço. Rolha de poço. Willy.
Willy.
Ah, lá vem o Willy gordeando. Tinha um colega meu que dizia, lá vem o Willy gordeando lá. Lá vem ele gordeando. Eu dizia, meu, cala a boca, eu vou te bater. Cara, vem, gordou. Vem.
Ah, padrão era assim, né?
Vem tirando, né?
Uh-huh.
E aí, gordinho? Mete uma capoeira no cara, né?
Teta, me chamavam também. É.
Ô, meu, teta é o pior de tudo.
Bah, cara, e eu, bah, eu era isso aí.
Né?
Mas, porra.
Forja.
Porque eu odiava esse apelido, mano. Teta. E aí não adianta, né?
Porque tinha lá na zona, tinha um maluco que o apelido dele era teta. Ô, teta.
Então, porque assim, até tinha as gurias que olhavam pro cara. Só que daí, bah, ó, quem que é aquele ali? Ah, é o teta.
Né? É isso aí?
Ah, não quero, né?
O meu teto é um apelido muito bom, né? Teta.
Aí, cara, mas é.
Zóio. Ó, o zóio.
Cara, mas eu não. É, eu tinha uns apelidos bons, zoinho. Mas assim. Mas é que na minha época era mais que apelido era tipo as zoações, assim.
Isso. Ah, tinha o bracinho. Bah, o Charles era um colega meu. O bracinho, ele...
Que,
velho? Colega. O bracinho.
Cara, e como eu era. Ah, uma vez eu briguei com uma...
Ah, o bracinho. Pegando a pipoca... Aquelas pipoquinhas doces que pareciam isopor aqui no bar. Sim. Viu uma pipoquinha?
Eu aqui com o bracinho. Eu tinha um colega que ele era
uma gorda,
muito desgraçado, meu.
Da escola.
Tá, calma. Brigou, meu?
Calma. Mas briguei porque...
Sim. Calma.
Lá briguei, bater.
Porque bateu boca.
Claro, ela encheu o saco, não sei o quê. Reclamava de tudo. Tinha uns 7 gordos na sala.
Calma.
E ela achava que ela era exclusiva, meu. Aí, um dia, ela falou alguma coisa pra mim, eu levantei assim. Ah, no outro dia ela tava em outra turma. Daí o pessoal.
Trocaram,
bah, Bernardo.
Não te chamaram,
bah, no, foi por no, tua causa, não sei o quê.
Te chamaram no.
Fiz um favor pra você.
Do SOI, não te chamaram no SOI.
Só pra esclarecer pra audiência. Ah, meu, que essa,
eu era malandro.
Essa lembrança SOI, toda aqui dos apelidos. É, por causa. Começou, nós lembramos do Alejandro Valenzuela, preparador físico do Inter, que mandava. O preparador físico do Fossati, que mandava os caras subir e descer.
Correr na escadaria do Gigantinho. Ou da arquibancada do Beira Rio.
Aliás, uma vez.
Cara, eu sei que parece que o Gilberto tinha fazia
essa história
isso.
É boa de escola. Que eu evitei já algumas coisas, porque eu achava que passava dos limites os troços, né? Eu zoava, eu fazia de tudo, assim, mas tinha algumas coisas que eu achava que era passação, assim. E eu evitei algumas, tipo, botar pra uma professora que, bah, a gente odiava, né? Eles botavam uns preguinhos na cadeira dela. E aí uma vez...
Esse vai, cara, muito anos 80,
eu fiquei, uhum. 2019, 2018.
E aí eu botava as tarraxinhas.
Não.
Prego mesmo?
Aí botaram uma vez ali e eu fiquei com dó da véia. Uhum. Eu falei, ó, prof...
Tá,
vamos dar uma volta.
Vamos sacanear.
E aí, bah, daí eu me ferrei, né? Porque daí eu que falei pra ela não sentar e não sei. Mas assim, algumas coisas, tipo, botava um laxante. Uma vez, cara, botaram um laxantezinho na... Uma, pá, e outra, os caras levaram uma vez. Isso 2019, acho que era 18.
Bah, foi agora, então.
Sim, eu tava na escola, né, em 2018.
Sim.
Eles levaram Viagra.
Sério?
E botaram, cara, botaram na minha garrafa.
E aí?
Quando eu fui tomar, uma guria ficou, que tinha visto, ficou com dó. Bah, imagina, pá.
Bah,
no meio da escola.
Não, tu tinha...
Ficar com... Ficar...
Sabe o que é isso? Era uniforme.
Até eu descobri que alguém tinha botado.
Sim.
Não, e botaram, cara. Essa... Chegaram a botar no meu, na minha garrafa.
Olha aqui, ó. 10 e 13, essa história da preparação.
Uma vez um
física.
Cara botou laxante na caixa da. Bah, isso aí deu um BO na caixa da escola.
Bah. Sabe que o. Essa
e
história...
era a escola de freira, deu ruim, assistir.
Não tinha palmatória lá.
Não, mas esse aí foi mandando embora.
Essa história da preparação física, ela rendeu pra caramba. Sabe que no final do jogo do Grêmio, do debate bola ali, muitos falando que o Grêmio tá mal preparado.
Tá mal, velho. O Grêmio sem punch no final do jogo. E o Bahia em cima, né?
Também é isso, Bernardo. Também é isso. Porque eu olho os jogos do Grêmio ali, com 30 minutos, 35 do segundo tempo, eu vejo o Grêmio simplesmente esmorecer, assim, ó.
O Grêmio dá uma caída no final. E o Bahia, por exemplo, ele manteve...
E não é agora que eu vi isso.
O Bahia manteve o pique, cara, do início ao fim, né? E o Inter não teve, o Grêmio, perdão, não teve um pique, assim.
O Inter tá bem fisicamente, velho. Olha, o Inter corre o jogo todo... Né? Pode ter os problemas
técnicos. Ah, falando em preparo físico, o Walter já deixou a Farroupilha?
Pois é, eu vi isso aí.
Vazou?
Vazou, nem jogou. Ah, Walter...
Ah, parou, né? Deu, né?
Ah, numa boa, para de jogar, né? Quer dizer, já parou fazendo.
Cara, esse é um daqueles casos que, olha, ele podia ter tido uma carreira profissional, assim...
Ah, mas tem
mas um já alto foi. Nível,
velho. Tem uma questão muito, muito pessoal ali e humana, né?
Muito humana, difícil, né?
E o cara, imagina, o cara passou fome, velho.
É.
O cara passou fome, o cara não tinha acesso...
Ah, né? Essa história.
Sim, dele, o cara não tinha acesso à alimentação básica.
Alimentação básica. Eu vi essa história dele.
E aí, cara, ele aqui em Porto Alegre, coitado.
Quando teve, se perdeu.
Então...
uma pena a história dele.
Ele lembra aquela vez que ele se trancou no apartamento aqui em Porto Alegre?
Lembro.
Não lembro, cara.
Eu ia achar ele.
Porque ele entrou insulto, numa deprê, né? Ele entrou numa deprê muito forte, né? E
lembra do Robert, que jogou no Grêmio, também. Que era do Santos, que também, né? Teve.
Só que o Robert, ele tinha um problema realmente, assim, psiquiátrico,
psiquiátrico,
né? Isso. O Robert era o seguinte, o Cacalo, quando era vivo, ele tinha que, quando pingava o salário dos Pagão. Caras... O Cacalo tinha que ficar no encalço do Robert, porque ele, cara, ele...
Torrava tudo.
O que acontecia? Ele ia pra... Às vezes ia pra lugares, assim, e pagava as coisas pras pessoas, assim.
E é comigo.
É, entendeu?
Ah, tem uma gurizada que faz isso.
É, sabe assim...
Acho que é rei do mundo.
Eu não sei se é verdade ou se é folclore, mas eu já ouvi falar, e aí eu não sei, repito, não sei se é verdade ou folclore, que é até carro, assim.
Bancava carro.
É, sabe? E aí o Cacau tinha que ficar em cima. E a questão do Walter é que como ele passou fome quando mais novo, quando ele teve aqui, a pressão de estar num clube do tamanho do Internacional também deu uma sucumbida mental nele, né?
Deu.
E aí ele, cara, ele
que teve uma pré-temporada, acho que foi no Uruguai.
Ele se trancava no apartamento de Porto Alegre pra comer.
Pra comer.
Ele joga pra no Montevidéu, né? Acho que no Nacional.
E aí, não sei...
Não, teve uma pré-temporada, acho que foi no Uruguai.
Teve, cara, até vizinho que falou que era ele pedia vários X, com bolacha recheada.
Que é só coisinha light. Diz que ele comia 10 panchos, assim.
Que loucura, né, cara?
Uma sentada
uma
só.
Pena, assim. Uma pena.
Não lembro se foi numa viagem que o Inter fez pro Uruguai, no amistoso, ou uma pré-temporada que o Inter fez. Eu lembro dessa história aí.
É.
Uma pena, cara. Mas geralmente tu comete os excessos justamente por problemas psicológicos ou psiquiátricos.
Ele jogou pra caramba nessa Libertadores. Vai, ele tinha uma patada de fora da área.
Porra, batia bem com as duas.
Tá malão.
Cara, ele fez um gol uma vez no São José. Não lembro se foi contra o São José. Mas no passo da areia, velho, da intermediária de perna esquerda, uma paulada, velho. Assim, ó, que gol. É. Acho que foi um dos gols mais bonitos que eu vi.
Sabe que o caras que batiam forte na bola, assim, recentemente, eu lembro de dois jogadores. Da mesma forma, assim, de sentar o sarrafo na bola e a bola ir direitinho, cara.
Edilson?
Cara, eu vou citar o Adriano Imperador e o Walter.
Bah, o Adriano Imperador era um terror, né?
Pá, meu, tá louco. Aquela Copa das Confederações dele contra a Argentina, ele chuta de Porto Alegre e acerta o gol lá na...
Um foguete, né? Cara, teve um jogo Inter e Flamengo aqui no Beira-Rio.
Aqui, cara, ó.
Eu acho que foi 2009.
O Ricardo Selba que tá lembrando aqui, ó. O próprio Robert no podcast disse que teve uma vez que ele recebeu e foi direto comprar duas BMW à vista.
É. Ah, não. Problemão, né? Ah, é brabo, né, cara? E hoje às vezes tu vai falar sobre isso e as pessoas acham que é frescura, que... Não, antigamente não tinha nada disso, não.
Não?
Que nem, né, a galera da minha geração, dos 40, 35, 40 pra cima. Ah, que gema na nossa época. Hoje na nossa época tem uma galera tomando remédio pra ansiedade, bah, tomando tardinha preta, tomando, né, tendo que ir em psicólogo, psiquiatra e tal, pra resolver seus problemas. Não é bem assim, né, velho?
É.
Não é bem assim.
É. O Ademar do São Caetano tinha um chute muito forte.
Sim. O Ademar virou kicker.
O Eric Melo mandou aqui. Sim, ele foi fazer teste na NFL, né?
Foi. Ele jogou na NFL.
Ele jogou?
Ele era o kicker.
Eu não me lembro se ele tinha feito teste ou tinha jogado.
É, ele jogou. Que loucura ele jogar. E era bom jogador no São
Caetano.
O
Ademar era.
Tinha um foguete, né, velho?
É, o Ademar era realmente. Mas eu digo assim, ó, o Ademar tinha um chute mais. Como é que eu vou te falar?
Bola parada.
Isso. Batia tipo o Cristiano Ronaldo. A bola ia muito forte, só que ela subia e depois ela tinha uma queda.
Tinha uma queda. O tipo Marcelo em Carioca, assim, dava um efeito na bola.
Isso. O Walter e o Adriano era aquela foguete. Traulitada que saía rasante.
Teve um jogo aqui, Inter e Flamengo, choveu pra caramba, velho. Acho que foi 0-0. 2009. Cara, e cada vez que o Adriano pegava na bola, a torcida ficava em silêncio no Beira-Rio. Próxima área, assim, porque bah, vai soltar aquela lenha dele e vai nos ferrar, né? Ainda bem que não rolou.
Quase veio pro Inter, né?
Quase veio pro Inter.
O Adriano Imperador quase veio pro Internacional.
Baita jogador. Mas também outro que parou de jogar por problemas psicológicos.
Ele teve o falecimento do pai, que isso aí pegou ele de jeito.
Impactou ele.
É.
Né, de uma forma que não teve como ele prosseguir na carreira.
É, e aí ele já tinha um problema com álcool e aí foi onde degringolou,
aí deu,
né?
Aí, deu.
Uma pena, né, cara? Vai, aquele cara ali...
aquele ali era o substituto, ele e o Pato, né? Depois o Pato, substituto natural do Ronaldo
Fenômeno. Podia ser, né? Podia ter tido numa seleção brasileira Alexandre Pato
e Adriano
Imperador.
Bah.
De dupla de ataque,
Fortíssima, né?
No final das contas, em 2006, foi a tentativa do quadrado mágico, mas daí era muita festa, né, cara?
Só isso que impediu a seleção de ter ganho a...
Bah, cara,
foi a Copa do Mundo.
Muita festa.
Mas, cara, aí, vou dizer, daquele jogo contra a França ali, em 2006, a seleção não jogou mal.
Sabe que foi... Eu sempre digo isso, né? Acho que também algumas pessoas pensam igual. Foi a maior atuação individual que eu vi...
De um jogador. Brasileiro.
Do Zidane. Zidane. Cara, o que o Zidane fez nesse jogo em 2006 contra o Brasil. Rapaz.
Ninguém achava ele, né? Pô, e o Brasil em cima da França, meu. Depois ali no segundo tempo, aí no final do jogo. E não conseguimos empatar.
E o Roberto Carlos, né? Os caras pegam no pé dele, né? Que em 98 ele já tinha... Em 98 ele tenta dar uma bicicleta. E dá o primeiro escanteio da França, né? Aí depois...
Foram dois gols de escanteio.
É.
Dois gols de cabeça do Zidane.
É, aí...
Tem um que ele nem pulou.
Tem um que ele tá dentro do gol, né? Que o Zidane cabeceia e passa no meio das pernas dele.
Isso.
É. Em 98. Aí em 2002 ele vai bem pra caramba. Aí como um todo, né? A seleção vai. Aí em 2006 ele tem esse...
Tem esse lance aí.
Mas sabe que o lance, a falha em si, ele fala isso, né? Ele já falou. Cara, eu não sou eu que tô marcando ali o Thierry Henry.
O Henry.
Se tu olha o lance, não é ele que tá tendo que marcar ali.
Foi... O Henry terminando já a carreira, né?
Um golaço, né?
Golaço, né? Meteu. Pai, difícil de pegar aquela bola ali no ar, como ele pegou.
O Zidane, cara, esse jogo.
Esse é outro assim... que jogava muito também, hein? O Henry.
Jogo... Porra, tá louco.
Lá no Arsenal. Puta. Jogou uma bola federal.
Uma Babilônia, velho. O Diego Costa mandou assim, ó. Boa noite, galera. Diego de Canoas, Guajuviras. Me lembro de uma falta do Ademar em pleno Maracanã lotado. Foi no ano que o São Caetano foi pra Libertadores. Sim. O cara jogava demais. O Beto Gremista mandou um recado de áudio aqui. Vamos abrir aqui pra ele falar, então. Fala aí.
E aí, gurizada, boa noite. Belo programa. Diego, eu vivi um tempo dentro do Grêmio ali, tá? Na época do Robert. A história não foi nem duas BM, só as duas BM. Ele foi na BMW em Porto Alegre. Comprou duas BM, tá? Ele não tinha recebido ainda o salário dele. E o Cacalo foi chamado na época ao shopping, que ele estava comprando quatro Rolex também, na época, que valiam mais que as BM. Aí ele teve internado ali no Oscar Pereira, ali naquele instituto que tem ali, você sabe, não vou fazer propaganda ali.
Perfeito, sim.
Perto do Divina Providência.
Sim. Clínica São José. Ali na essa lembrança do. Do Beto Gremista. É, cara, é isso aí, ó. Os caras, eles... enfim, os problemas, né? Alguns jogadoraços aí de bola com problemas psicológicos e tal. Vem cá, vocês viram esse episódio do Neymar hoje, de manhã, não?
Sim. Que ele teve um erro da arbitragem ali, né? Não era pra ter sido... Era pra um outro jogador...
Ele tava sendo atendido fora de campo e o quarto árbitro confundiu que era ele que ia sair e ser substituído.
Bah, imagina... Ele ia ter o quê? Mais uns 20 minutos de jogo ali. Tava 2-0 já pro Curitiba.
Tava 3 já.
Ah, então não.
Mas sabe qual é que é, meu? Foi um erro bizarro da arbitragem. Foi uma coincidência ou ironia do destino enorme esse erro, que eu não lembro de ter acontecido outra vez, acontecer justamente com o Neymar. Só deu a repercussão que deu porque foi Neymar.
Concordo.
Porque se fosse, sei lá, com o Ronaldo do Inter, não ia repercutir. E nós iríamos falar aqui, mas não ia. Ia todo mundo, ah, tá, beleza. Erro ruim. E, cara, ofuscou mais um vexame do Santos, né? Mais uma partida que o Neymar sumiu, né? Porque todo mundo tá falando do erro e ninguém fala que o Neymar não jogou nada. Que o Coxa atropelou o Santos.
É uma leitura.
Ninguém fala que o Coritiba meteu 3-0. Todo mundo só tá falando que o Neymar saiu de uma maneira... com erro da arbitragem, cara.
É uma leitura.
O Coritiba fez 3-0. Coritiba que foi eliminado pelo Santos, né? Agora, durante a semana, em Coritiba. E agora em Santos. Ganhou do Peixe, né? E, cara, sei lá, achei muito estranho tudo isso, mano. Porque eu ia falar, são acontecimentos estranhos. É isso aí, É o Danilo não jogar hoje no Botafogo. É, até o pessoal falou ontem do Carboneiro ter tirado a camisa e forçado o cartão amarelo e que vai ter Copa.
Por que tu acha que o Danilo não jogou hoje?
Ah, cara, todo mundo tá com medo de perder a Copa, né, velho? Carboneiro lá já não vai jogar o penúltimo jogo do Inter. O último ele fala, bah, o último antes da Copa, me poupa.
Ele vai botar o
Alisson. Tu acha que o Carboneiro não vai pedir pro Inter não jogar o último jogo? Tenho certeza que ele vai. Não sei se ele vai ficar fora, mas ele vai pedir. Bah, me deixa fora desse último jogo, o meu sonho é ir pra Copa. O penúltimo ele já não vai jogar, né? Não tô falando que ele fez de propósito, mas é uma leitura que dá pra se fazer. É que,
cara, todos os fatos.
Ele tira a camisa, faz um grande sabendo que tava pendurado, faltam dois jogos pra Copa do Mundo.
Todos os fatos que tu tá
trazendo. Ninguém quer perder a Copa do Mundo, pai.
Todos os fatos que tu tá trazendo, eles fazem certo sentido. Eu não discordo de nenhum deles.
E o Amuso tá aí dando sangue pelo Grêmio, mesmo com o Grêmio não tendo deixado ele jogar amistoso de Gana.
Pois é, no fim não teve a...
Saiu convocação de Gana, não, né?
Não teve a elucidação do assunto, né? O Mister disse que tá, acabou, resolvido, tá tudo falado e não tem polêmica.
O Mister... É. O Mister não tá com nada.
Ó, eu... Aqui é o Chalcan, eu e meu pai encontramos o Marcinho no pátio do Beira-Rio ontem.
Ah, é mesmo.
Sempre muito atencioso.
Pô, obrigado, meu velho.
Mandou o Rodrigo aqui.
Ontem tava numa resenha ali que, nossa senhora... Ah, tinha uns 12 ali, nós debatendo e falando da política, falando do Inter. Ah, tem candidato aí, agora ele desmentiu, né, à noite, dizendo que o Milito seria o treinador dele. Mas aí ele acabou desmentindo agora. Não.
Quem? Treinador de quem?
De um provável candidato aí à presidência do Internacional.
Milito.
Ah, velho, mas Milito não, né, velho?
Não, eu não sei, né? Mas quem é que falou isso?
Melo. Teria sido. Mas aí ele desmentiu, disse que não falou.
Entendi.
Nada.
É, cara, agora vai comer. Agora, na real, agora não. Já é, tá. Não,
se ele persistisse nessa história do Milito, ia perder a eleição já, de cara.
Ele tá falando do Milito.
O Milito
é o mesmo do Galo.
É esse, Galo. Né? É o louco, Galo, o cara que entregou o título da Libertadores da América de mão beijada ali com um jogador a mais contra o Botafogo, mas, pelo amor de Deus.
Levou o Galo pra final.
É, mas perdeu ali de... Tá,
perdeu, mas levou.
Perdeu mal, mas o Galo jogando mal também. O Galo,
cara,
o Galo chegou nessa decisão aí contra o Botafogo, me lembrou o Inter de 2010.
Não, mas era aparelho a final, velho. Eu acho que os dois times estavam parecidos até a final.
Tu acha?
O Botafogo era mais time, era...
Ah,
o
Botafogo.
Só que aí, cara, eu falo de boca cheia, é a melhor, a maior, a mais bonita história da Libertadores, da história não, né? Mas porque eu não vi todas. Mas da história recente, disparado, meu. Qual final foi tão boa quanto a do Botafogo?
Isso é real.
Pô, cara. De 2019, foi fera, velho.
A do Flamengo de 2019. Bah, cara, eu acho que não. Eu acho que.
O Flamengo virou o jogo em 5 minutos.
Mas o que o Botafogo fez, cara, de jogar o jogo inteiro com um cara a menos dominar a partida
e tal, mano.
E...
Oh, meu, mas ali a cena do, certeza, do.
Os botafoguenses falaram, não, acabou. Nem a começou e nós já somos vice. Aham.
Como é que é o cara do Flamengo, Júlio, jogou na seleção?
Júlio César.
A cena do
mas
Júlio
César. Mas ele não é o goleiro do de 19.
Não, mas na área que bancada.
Ele desmaiando. Desmaia.
Tá louco, velho. O meu faltou.
É Diego, né?
O meu em 5 minutos, velho. Vai, em 5 minutos o nego velho passa mal. Porque em 2010 eu passei mal no terceiro gol. Tava com uma ex-namorada aqui na arquibancada, aqui, ó. E aí deu, na época eu já tava começando o processo de hipertensão. Não sabia, velho. E aí deu o terceiro gol do Damião.
Bah.
E tá ligado? O nego aqui, ó. Só que aí eu, senti uma coisa estranha assim. Tô passando mal. E eu fiquei durinho aqui, parei, né? Fiquei. E ela, mas o que que
vai morrer.
Bah. Não, mano.
Pá, o cara vai empacotar na popular, tá louco? Mas ali que tu descobriu que tu tinha problema,
cara, ali eu já comecei a... Porque eu enxergava uma... De vez em quando, assim, eu tava dirigindo
umas
e tal.
Estrelinha.
Enxergava umas estrelinhas.
Aham.
Disparada. Aí o meu ex-sogro... Ô, guri, tô vendo estrelinha? Vamos ver como é que tá essa tua pressão. como é que tá essa tua pressão aí? Tá ruim, hein? Tu tá mal, cara. Aí eu fiz o exame lá e deu. Aí tive que tomar um remedinho, né? Aquela losartana, velho.
A losartana.
Losartaninha, lodipino. É. Vai na meia?
É.
Tem que tomar essa porcaria aí, senão dá ruim. É.
O cara mandou uma lista aqui de eventos e lances de Libertadores duvidosa aqui, mas é muita coisa.
Ah, tem um monte de coisa.
Muita coisa. Tá, mas aí o gol do Damião, né? Aquele que ele parte.
Terceiro,
que ele sai na correria.
Isso, acho que o jogador do. O cara que fez o gol. No jogo,
ele não
do
dá,
Chivas,
ele não dá um
drible. Ele erra o passe, ele vai recuar a bola.
Isso.
E aí o Damião antecipa. É o Fabian.
Isso.
O Fabian erra, né? Atrasar a bola.
Ele dá um tapa.
Aí o Damião dá a meia luazinha e adianta a bola.
E dá um tirambaço.
Dá um foguete
na trave e entra, né?
Não, não, pega na mão do goleiro.
Ah, pega na mão
do goleiro, pica, quica no chão e vai pro gol.
E tu tava onde?
E eu tava ali na. Eu tava na geral.
Tá.
Eu tava na arquibancada inferior.
Tá.
Né? E aí tava do lado da minha ex-noiva lá, 2010. E aí eu
fui gritar. Largou.
Só que o cara grita demais, né, meu? E aí o raio de visão. Começou a fechar.
Bate no teto preto?
O teto preto.
Tá maluco, cara? Nossa,
e aí, quando eu senti, assim, o teto preto, assim, eu fiquei durinho aqui, parei aqui. Não, vou me segurar aqui, não vou desmaiar aqui, né? E aí, a mina do meu lado aqui... que houve, Márcio? Me sacudindo. E eu ali, né? Durinho aqui, bem gordinho. Tava explodindo na época também. Tava com a bochecha brilhosa. E aí eu tive que ir atrás fazer os exames, velho.
Então, mas consegui ir bem pra casa depois.
Não, depois fui bem, meu. Claro. Mas, eu tive uma outra situação jogando bola. Que aí nunca mais eu quis jogar futebol. Jogar sim, jogar peladas ganha,
sim.
Society, campo.
Sim, sim, sim.
2020 é a última vez que eu joguei mesmo as ganhas. Aí a gente tava batendo uma bola, um society ali na Otto, na Fair Play ali. Tem a quadra, na frente do tribunal. Calorão, fevereiro, 30 graus, mas eu tava bem na época. Tava fininho, tava correndo e treinando pra jogar bola, assim. Não tava puxando muito ferro, tava bem na manha. Porque o ferro, o cara acha que o cara enche o cara.
Sim, sim, sim.
E aí, então, mesma coisa, uma correria aqui, ó. Bah, metendo uma correria bem pra caramba com os gurias, piá. Daqui a pouco começou a fechar aqui, ó. Raio de visão e a perninha mole, velho. Perdi força na perna, meu, sério. Ô, meu, tava. Acho que eu ia infartar ali. Aí eu sentei. Pá, nego, velho, foda.
Bah, mas eu tive isso com 18, com 20.
Sério? Sentei aqui, ó, e fiquei ali, né, meu? E me segurando aqui na rede, aqui. Dá pra...
Ah, suando frio.
Vou morrer agora, só que falta, né? E os gurios, ô, negão,
como é
que
foda.
Os amigos do cara, ô, negão, ei, vamos jogar, volta. Não, não, ô, meu, bah, dá um tempo, eu tô mal aqui. Aí eu fui no médico também, o médico disse, bom, meu, deu um pico de, fez exame, tudo, não tinha nada no coração, mas pico de pressão, velho. Pressão foi lá em cima. Bah, eu sei de guri com 20 anos, sim, que jogou ali, sim, na cavalhada ali, onde o professor Jefferson, não sei se tem ainda a escolinha, eu sei de um, que era namorado de uma menina que morava no condomínio, e o guri faleceu, velho, com 20 anos.
Sim, é que quando o infarto é, quanto mais jovem se é,
pior é.
O infarto é fulminante.
É.
É. E quanto mais velho é, o infarto ainda tem possibilidade de...
De reversão,
de reversão,
né? Porque,
né?
O corpo começa a criar... É, caminhos alternativos pro sangue.
É, né? Não, enquanto tu é mais novo, teu sangue bomba mais, teu coração tá mais na pressão, etc, etc. É complicado, cara. É
complicado, né, meu?
É,
meu, que cagaço, meu. É. Essa vez aí, eu falo brincando, uma vez o meu irmão teve crise de pânico, velho, também. Começou a ter crise de pânico. Aí eu pensei que iria ir pra banha, meu.
Mas não é.
A gente tava jogando, e aí ele... meu, me segura aqui. Agora o cara fala rindo assim, né?
Porque é
engraçado.
Não, mas é foda.
É. Mas, meu, me segura aqui. Ô, Zé. Eu chamo de Zé. Ô, Zé.
Ah, ele também chama de Zé.
Ô, Zé. Me segura aqui, Zé. Meu irmão. Me segura aqui, meu. Ô, meu, vou desmaiar.
Ah, teu irmão também chama de Zé.
Todos os irmãos chamam de Zé.
bola.
Mas que loucura, cara.
Zé Bolinho. Já tinha um apelido na gurizada que era punk, que era o Bolinho.
Bolinho.
Zé. Bolinho, porque eu era viciado em eu chegava no tempo da metrô, era pagode de segunda a segunda. Ia pro pagode, aí ia comer um X ali do lado do Opinião, ali que tinha um X ali num... Do lado do Opinião, assim, né? Tinha um corredor, assim, um boteco.
Bom pra caramba.
Que é bom pra caramba. Bom pra caramba. Sabe,
velho? Claro.
Aí ia lá eu e o Nego Jôner, ia lá, comia o X, ia voltar pra cá, tá, Negão? Largava o Negão em casa, o Negão morava ali na pé da Correia Lima, ali, largava ali nos prédios dele. E aí eu, vou dar mais uma banda, cara.
A banda mais que o cara nunca precisa dar, que o cara dá. É isso aí.
Aí eu parava ali no posto da Diário, ali onde tinha a Vanessa Machadão ali.
Vanessa
Machadão. E aí pegava um brownie, aqueles brownie na época vinha.
Os brownie.
Brownie de posto de gasolina na época.
Isso. Vendia,
tá. E um citrus, né? Todo dia era aquilo ali, meu, virei o... Pareceu o Tim Maia.
Bolinho.
Aí eu o Bolinho.
É que nesses lugares aí que tu falou, tem uns brownie, né?
Ô, meu, no posto, velho.
Na Cidade Baixa tinha, né?
Tinha também aqueles quadradinhos, né?
O Brisadeiro.
Isso. Ah, tinha o Brisadeiro. Né? Tinha também o Brisadeiro. O Brisadeiro eu lembro que tinha ali no...
Na mas pista esse de brownie skate. Tinha, era carimbado ou não?
Não,
não, não, esse não.
Do posto não.
Não.
Mas tinha na Cidade Baixa, tinha o Brisadeiro e na... Ali no, na pista do Marinha também, tinha uma mina que vinha. Ai, aí, Mel.
Ah.
Ah, tem aqui um bagulho, né?
22.
Um bolinho diferente.
22:38. Agora tem 14 graus de temperatura. Ah. Esse é o Grenal Show com Bernardo Burté, Marcinho Black e o Pedro Espinosa. 17 de maio de 26. Chegou agora na Grenal. Estávamos rescaldando os jogos. O Grêmio empatou com o Bahia fora de casa, 1-1.
Saiu hoje da zona.
Oi?
Saiu da zona.
Saiu da zona de rebaixamento. O Grêmio é 15º colocado com 18 pontos. Entretanto, está nos critérios na frente de Santos, com 18 pontos também. E é o primeiro da zona de rebaixamento, o Corinthians, com 18 pontos também. Por quê? O Santos perdeu de 3-0 por Curitiba hoje de manhã.
O Grêmio está igual a esposa daquele teu primo estranho, né?
Qual?
Saiu da zona.
Ah, sim.
O primo estranho sempre...
O primo estranho.
Tira, né?
Tira
da zona.
Tira. E o problema? O problema é que às vezes...
Ah, ela é diferente.
Às vezes tira dessa zona da confusão, como diz o Luxemburgo.
E a família já conhece.
É, não, daí daqui a uns 6 meses...
Ah, essa é minha namorada. E o pai do primo estranho, pô, vai, conheço isso aí.
Não, e daqui uns 6 meses o cara diz assim, meu, consegue ali no... Consegue botar um traje esporte fino no cartório ali comigo e tal. Pra quê? Não, vou casar.
Vou casar.
Com quem?
O padrinho.
Não, com quem? Ah, com essa minha namorada aí, que eu apresentei. Ah, vai casar.
Ô, Zé, eu chego assim. Ô, meu.
Tem.
Tu acredita que o Jôner.
Eu não sei,
quase eu tô falando. Aí. Depois o Jôner vai me mandar mensagem aqui, vai. Alguém vai falar pra ele. Aí um dia eu tô lá no Manara, velho. Manara. E eu indo com a namorada no Manara.
Era bom.
Aí ele tava lá em cima no mezanino. Tinha umas 8, né? Ali. E ele é amigo do Ronaldinho, né? A Fu, assim. E aí eu com a minha namorada, assim. Aí ele, pô, legal. Veio aqui, sempre bufando, né?
Uhum.
Tá bom pra caramba, né, nega? Quer essa aí? Meu, minha mina, cara, minha namorada. Larga ela. E assim, botando a mão nela, assim, ó. Sai, vamos lá pro sítio.
Ronaldinho.
Muito forte.
Na cara da guria, meu.
E o que tu fez?
Eu, o meu bar, eu fiz, eu caguejei na hora, né?
Uhum.
Meti o baú, legal, tá maluca? Minha menina aqui, mano. Olha, aí o legal, vai te fugir.
Cara com a cara com a voz da noite, né?
Com a voz
da noite. A voz da noite.
Olha, que legal. Que legalzinho, cara.
Qual o homem, Marcio? Sexta? Sexta, é.
Tu TV. Foi lá, né?
Eu fui, teve Turma do Pagode, Xande. Cara, a Turma do Pagode tava comendo X no meio da CB, pai.
Sério?
No meio da CB. No Cavanhas. No meio da.
Ah, no.
Aham, uhum, velho. No, onde tem a loucurada, porque ali
é. Mas é que. Ô, meu, mas é que eles conhecem uma galera aqui.
A turma tava ali. comendo um xizão junto com nós. Eu não tava junto com eles, mas estavam...
Sim, tava.
Quando nós tava chegando, eles estavam...
Ah, a incursão foi forte.
Foi.
Gabriel Camargo e Bernardo Burté.
Fora?
Tava lá.
E ontem também lotou, né?
Sempre, né?
Mesma turma. Fresno fez um show pra 70 mil cabeças.
Tinha 70 mil cabeças ali. Ô, velho, será que vai virar...
Óbvio. Quer dizer, não tava, não.
70 foi o maior público da Fresno na história da banda.
É mesmo?
Aham.
Será que vai virar algo tradicional em Porto Alegre?
Olha, esse cara. Tipo de...
acho que tinha.
Mas eu acho que já teve, né, outras vezes.
Não lembro ali na Redenção, tão grande assim.
Ontem foi Fresno e Papas. É. Tava legal também.
Tava legal ontem
também. O Internacional, no sábado, pra quem não viu nada de futebol, goleou o Vasco 4-1. O Renato pedindo, pelo amor de Deus, para acabar o jogo, né? Admitiu que jogou nada, né? E o Internacional aproveitou. E o Grêmio hoje, por sua vez, 1-1 com o Bahia. A tabela de classificação ficou assim, ó. 16ª rodada, o Palmeiras líder com 35 pontos, Flamengo vice-líder com 30 pontos, Fluminense terceiro com 30. Furacão com 26 é o quarto, São Paulo com 24 é o quinto, Bragantino sexto com 23 pontos, Bahia sétimo com 23 pontos,
Bahia.
Coritiba oitavo com 23, Botafogo nono com 21 pontos, Galo décimo com 21 pontos, Inter décimo primeiro com 21 pontos, Vasco décimo segundo com 20 pontos, Cruzeiro décimo terceiro com 20 pontos, Vitória 19 pontos é o décimo quarto. E aí, ó, o Grêmio em 15º com 18, Santos em 16º com 18. E aí a zona de rebaixamento. Corinthians com 18 pontos, 17. 18º é o Remo com 15 pontos. Mirassol, 19º com 13 pontos. E Chapecoense, a lanterna, com 9 pontos.
Tu vê, o Barbosa mandou aqui, a grande Barbosão. Barbosa mandou aqui, é o segundo ano consecutivo do evento. Ano passado teve o Raça Negra, né, um evento aí do Sesc. Fê Comércio, uma vez por ano vai ter sequência, então, projeto legal, hein?
Pois é.
Legal, né, meu?
Valeu,
Barbosa!
Temos aqui o... Como é que é? Ah, estão perguntando quanto foi o jogo do Santos. 3-0 Coritiba, hoje de manhã, 11 da manhã, o Neymar foi substituído sem querer, literalmente sem querer ser substituído. E deu declarações aí sobre querer estar na Copa, né? Segundo ele, o Bernardo Burté, ele trabalhou pra isso.
Vamos ouvir
o que o Neymar disse, então.
Menino Ney.
Não foi fácil, confesso que não foi fácil esses anos de muito trabalho, né? De muita falação também errada, sobre as minhas condições, sobre o que eu fazia. E é muito triste a forma como a galera fala, né, sobre isso. Mas trabalhei, né, firme, quieto, em casa, sofrendo, né, pelo que as pessoas falavam. E deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria. Estou feliz pelo meu rendimento, né, por tudo que eu fiz até agora. E amanhã seja o que Deus quiser, né, independente do que for acontecer. É, com certeza, o Ancelotti convocará os 26 melhores para estar nessa guerra. Hein? Todo mundo está esperando isso, obviamente que meu sonho, eu sempre falei para vocês, sempre deixei bem claro, desde quando eu machuquei, tá na Copa do Mundo. Então eu trabalhei para isso. Esse casaco foi um presente de um amigo meu, que é o filho do Beckham, o meu Beckham, que ele escreveu aqui atrás, até o negócio das Olimpíadas. Então eu falei para ele que eu iria usar. Então foi por isso, mas não foi nada de mandar mensagem, enfim. Não, eu acho que é um clima que todo mundo tá esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã, né? Então, por que não usar? Além de ser jogador, obviamente que eu quero estar lá, e se eu não estiver, eu sou um torcedor, mais um que vai torcer pelo Brasil na Copa do Mundo.
Você acha que você merece estar lá?
Cara, eu não posso te responder essa pergunta, né? O Ancelotti é o treinador, ele que vai definir, vai achar se eu mereço estar.
Pelo menos ele é lúcido,
olha,
né?
Olha, cara,
gosto das entrevistas do Neymar.
Achei boa fala.
Também gostei.
Achei boa fala.
Agora, ele tava com casacão verde e amarelo,
bonezinho verde também. Será que tá sinalizando já?
Mas a velha semiótica, né?
Mas uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, real, meu. Os caras, eles descobrem de fato amanhã junto com a gente?
Sim.
Cara, vai ser muito legal, hein?
Não, porque eu falo assim...
Tá ligado na rede social pra pegar as reações de todos
ninguém, eles. Ninguém avisa... Claro, alguns já sabem que vão, né? Mas, por exemplo, o Neymar. Neymar realmente não sabe se ele vai ou não?
Tenho certeza que ele não sabe.
Eu falo ele, mas todos, né?
Não,
o
é,
Everton,
não,
do Palmo, não, nosso aqui.
Não, é tudo amanhã.
O Grêmio.
É tudo amanhã. É tudo amanhã, todo mundo ficar sabendo na mesma hora pra todo mundo.
Tipo, ontem eu revi o vídeo do Jeromel descobrindo que foi pra Copa em 18.
Sabe que isso é uma das pouquíssimas informações que não se vaza no futebol. A convocação é algo assim, olha, ultra secreto.
Não, mas eu digo assim, se o técnico não... Ó, tu vai, tu não vai. Claro que deve ter um...
Nós temos um ativo nesta rádio Grenal chamado Roberto Pato Mori. O Roberto Pato Mori, em vários dias na semana passada, foi categórico ao dizer que o Neymar irá à Copa. E porque ele é muito amigo do Ancelotti.
Sim, mas...
E alguns meses atrás...
Ele já falou outras coisas de alguns jogadores. Então, assim,
teve um detalhe, né?
Eu sei de tudo, mas é...
Não, fala. É só o detalhe que... pelo menos chamou a atenção de muitas pessoas e muita gente também analisou isso. O contrato do Ancelotti foi renovado essa semana que passou. Então ele está assegurado até 2030 como técnico da seleção brasileira. E nós não sabemos, o Bernardo, o Marcinho, e para quem está ouvindo a Grenal, a gente não sabe que tipo de, não condições, mas que tipo de assuntos, quais os tipos de assuntos que circundam numa renovação igual a essa. Por exemplo... Pode acontecer do Bernardo, quando for renovar com o Marcinho, o Bernardo é o cabeça pensante da CBF. Vai renovar com o Marcinho Black de técnico até 2030. Marcinho, vamos renovar o contrato até 2030, tu é técnico da seleção brasileira até 2030, o Marcinho, tá bom.
Bora.
Salário acertado e tal. Só que tem uma coisa, meu. É a última Copa do Neymar agora, né?
É a última chance.
Então, quem sabe... Tu leva.
É, e outra, já não vai o Estevão.
Eu tô falando isso baseado no que eu vi em 2002, quando o Ricardo Teixeira chamou o Filipão no Rio de Janeiro, na sede da CBF, pra praticamente coagir o Filipão a levar o Romário.
A CBF garantiu que nenhum clube foi informado de nada de convocação.
É isso aí. E aí o Filipão...
Tá aí a história da documentação lá que
o Filipão disse, não vou levar Romário coisa nenhuma, meu amigo. Não vou levar, me chamou aqui à toa. Não vou levar coisa nenhuma.
Ficou pé e já era.
E já era, entendeu?
É, mas ali eu vejo... Cara, até...
Por quê? Porque era a última Copa.
Era a última Copa, né? E até porque provavelmente também tem questões comerciais aí relacionadas ao
tem
Neymar.
Uma série de coisas, né, velho?
É. E outra, o Neymar sabe que vai, que outra... caso ele vá, e eu tenho quase certeza que ele vai mesmo, que ele vai ficar no banco.
Para a sorte.
Primeiro momento é banco.
Agora, para a sorte do Neymar, Burtê e Marcinho, vamos lá. O Estevão não vai estar... O Rodrigo com o Y não vai estar. São jogadores que se tivessem a pleno, eu te diria hoje assim, ó. Bah, tá fora. Por isso também.
Será?
É, são dois que eram disputa do Ney ali, né?
Não, claro. Tu imagina, Estevão a pleno. O Estevão a pleno.
Não tem como nem ganhar deles.
O Rodrigo com o Y a pleno. Os dois a pleno, jogando.
Ah, não, aí o Neymar não ia.
Não ia. Não ia. Aí eu te diria hoje, cara, hoje não. Por que que tá tendo toda essa indefinição e toda essa expectativa, literalmente, se ele vai ou não? Pelas questões de grupo, por esses caras que não vão estar, por toda a exposição que ele causa. Cara, é a última Copa dele.
Bah.
Cara, é uma série de coisas, velho.
Ele vai com sangue no olho na Copa.
Cara, eu vou te falar que se ele for, eu acredito que ele vá desforra. Ele vá louco,
vai
assim. É.
Vai ficar no banco.
Essa cara, momento, fazia muito tempo que eu não vi uma fala dele...
Tão calma.
Sabe?
Tava sereno.
Standard, assim, flat.
Ele já sabe. Já deve estar sabendo.
Não, cara. Esses caras, eles não sabem.
Será?
Não, é tudo amanhã. Isso é uma das poucas coisas que não vaza. Não vaza. Não tem como.
Vai estar... Cara, vai ser legal.
Tanto é que o Ancelotti estava na Arena da Baixada hoje.
Tava assistindo o Flamengo.
Furacão e Flamengo.
Será que de repente tá vindo alguém do Flamengo?
É óbvio. É a última...
Cara, a lista não tá fechada. Vai amanhã.
Não sei, velho. Eu não tenho como saber. O que eu posso te dizer é que esses caras não ficam sabendo com antecedência.
Mais um zagueiro, será ali?
Do Flamengo. É, que do não, Flamengo tá na pré-lista o Léo Pereira, o Léo Ortiz, Danilo, Alexandre, Pedro, né?
É.
São cinco do Flamengo. Eu esqueci de alguém. Paquetá? Não.
Paquetá nem entrou hoje, né?
Seis. São seis do Flamengo que estão na lista. É. Na pré-lista. Sete? Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Danilo, Pedro, Paquetá?
É, acho que são esses.
Acho que são seis. Tem mais um?
Ah, o Samuel Lino.
Samuel Lino. Samuel Lino. Não, mas esse aí vai ser surpresa. Se for. Tá boa, é isso aí.
É, Samuel Lino. Mas tá, né? Tá lá. Por isso que não tem... bom, que horas...